Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2021 da Locaweb. Estão presentes hoje conosco os senhores Fernando Cirne, diretor-presidente, Rafael Chamas, diretor financeiro e relações com investidores, Igor Franco, diretor do segmento de BeOnline e SaaS, e Williams Marques, diretor do segmento de e-commerce. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.ri.locaweb.com.br, clicando no link Webcast 2T21. Os slides da apresentação estão disponíveis para download na plataforma de webcast. As informações estão disponíveis em reais e foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPCs. Antes de começar, gostaríamos de mencionar que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Locaweb, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Locaweb e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando Cirne, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Fernando, pode prosseguir.
Boa tarde a todos os nossos clientes, fornecedores, funcionários, colaboradores e acionistas. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho dessa tremenda performance que a Locaweb teve no segundo trimestre de 2021. Eu começo falando, talvez, de um dos. Eu tenho três pontos de muito destaque para falar. Um dos três pontos de maior destaque, que é o forte crescimento das nossas operações, quando comparado com o mesmo período de 2020, que já foi um período de muito crescimento, por isso destaco esse crescimento. Crescimento da receita líquida consolidada de 57,1%. Sendo que, no caso do e-commerce, esse crescimento em relação ao segundo trimestre de 2020, que já foi um trimestre muito forte para e-commerce, alcançou 159%, sendo que esse 159%, quando a gente quebra em assinaturas, que reflete muito o aumento da base de clientes, o que é muito importante, cresceu 204%, e a receita de ecossistema 134%. Dessa forma, a receita líquida total do grupo no primeiro semestre de 21 já é aproximadamente a mesma receita de todo o ano de 19. E no caso do e-commerce, a receita líquida do primeiro semestre de 21 já é maior que toda a receita do ano de 20 do segmento de e-commerce. Certamente uma performance espetacular do grupo, e eu tenho que agradecer a todos os nossos colaboradores por terem atingido esse resultado. O EBITDA do segmento de e-commerce vem crescendo fortemente, já representa 56% do EBITDA consolidado. Outro ponto de destaque, então, o segundo ponto de destaque aí do nosso earnings, é que mesmo com a reabertura da economia, a gente manteve um forte ritmo de adição de novas lojas. Nós nos preparamos para isso. Sabíamos que a pandemia ia arrefecer. O que que nós fizemos? Ampliamos nossos canais de aquisição de clientes. Dois exemplos de canais novos, não são os únicos canais, influencers e modelo freemium que foi adotado pela Doca. Aumento de investimentos em marketing, fortalecimento de times comerciais, melhoria de processos. Melhoria em processos não é um termo genérico. Posso dar como exemplo, melhoria em processos focando no cliente para que ele lance com mais facilidade a sua loja, para que ele ative os seus clientes de maneira mais, ative seus serviços de forma mais rápida. Por exemplo, o onboarding. Isso fez com que ele tivesse um aumento de 32% na base de clientes entre dezembro de 20 e janeiro de 21. Muita coisa em tão pouco tempo. E um crescimento de 40,7% na adição de novas lojas em relação ao quarto trimestre de 20. Mudando para a página 3, por favor. Tivemos ainda um forte crescimento do TPV na operação de pagamento, mais 88%, também em relação ao segundo trimestre de 20, que é um período também de alto crescimento. Com a aquisição da Bling, o nosso segmento de e-commerce atinge aproximadamente 100 mil clientes, 100 mil assinaturas ativas e pagantes. Outro ponto de muito destaque nesse earnings, que a gente vai entrar em detalhe, é que todas as empresas adquiridas apresentaram excelente performance nesse segundo trimestre, em relação à sua performance anterior à aquisição. Isso mostra a escolha acertada dessas empresas adquiridas e também que o nosso processo de integração e sinergia com o ecossistema está realmente funcionando e isso promete trazer performances ainda melhores para o futuro. Tivemos um importante avanço na agenda de aquisições com a compra da Bag e Octadesk. Excelente performance também no segmento de BeOnline SaaS, com aumento do volume de vendas em relação ao segundo trimestre de 20, que também, mais uma vez, foi um segundo trimestre muito, muito agressivo de vendas, e o aumento da participação do SaaS em relação ao BeOnline. E, por fim, ganhos de produtividade em toda a operação, com redução de churn, já fruto desse ecossistema que tende a reter mais ainda o nosso cliente, e excelência em atendimento, com a conquista do RA 1000 no Reclame Aqui. Mudando para a página 3, quando eu falei que a gente teve um excelente aumento da receita líquida, isso fica muito claro nesse gráfico. Como vocês podem ver, o segundo trimestre de 20 já havia mostrado um crescimento de 70% em relação ao segundo trimestre de 19. Já mostrava aí um ganho de performance muito grande da empresa. E agora, para o segmento de e-commerce, a gente cresceu receita líquida 159%. De fato, uma performance bem expressiva. Mudando para o slide 5, por favor, também em termos de aquisição de novos clientes, né? A gente continua aumentando nossos esforços constantemente, explorando novos canais, otimizando canais de venda, melhorando processos. E o que a gente viu que nossa adição de novas lojas não arrefeceu nesse segundo trimestre desse ano em relação ao primeiro trimestre. Isso é muito importante. A gente sabe que havia uma preocupação do mercado com esse arrefecimento, que não aconteceu, e esse segundo trimestre mostrou um crescimento de 40% em relação ao quarto trimestre do ano passado. E a nossa base de clientes, dentro base de assinantes, na verdade, cresceu 32% em relação a dezembro. Também mostra uma excelente performance do segmento de e-commerce. Mudando para o slide número 6, por favor. A gente, ainda que esteja montando, já tenhamos e vamos continuar expandindo o mais completo ecossistema de e-commerce para PMEs do Brasil, a gente continua aumentando o número de integrações da nossa plataforma. E temos hoje aí, aumentamos aí de 437 que nós mostramos no último quarter para 483 integrações. Continuamos sendo um ecossistema agnóstico, aberto. Por exemplo, aqui, ainda que tenhamos uma solução de RP, temos 346, 347 integrações com RPs, temos integrações com e-mail marketing, pagamento, soluções de venda e por aí vai. E uma grande conquista que nos orgulha bastante, já está trazendo ótimos resultados, é a integração nativa com Facebook e Instagram. É uma integração transparente no painel da Tray, com gestão de produtos do Face e do Insta, gestão da página de campanhas. Você pode instalar a nova API do Facebook de forma automática. E para ter uma ideia do resultado disso, a gente teve mais de 3 mil instalações em apenas 5 dias. 5 dias. Isso mostra o potencial do social commerce. É uma tendência e a Local Web vem investindo fortemente nessa linha. Falando um pouco das nossas aquisições, queria falar das três últimas que aconteceram. Blink, a gente fez o finalzinho do primeiro trimestre. A Blink é um software de gestão online para micro e pequenas empresas com foco em e-commerce. É uma solução no modelo SaaS para negócios físicos, virtuais e híbridos. É o ERP com maior penetração na Tray. Se você olhar, primeiro assim, a maioria dos clientes da Tray precisam de um ERP, usam um ERP. Isso acho que é uma característica de todo o e-commerce. Mas aproximadamente 30% da base da Tray já utilizava a Bling. Por isso que nós escolhemos o Bling para fazer essa aquisição. Possui um ARR de 60 milhões, uma alta possibilidade de sinergia com todo o nosso ecossistema, com marketplace, logística, crédito. É gigantesco possibilidade de sinergia do Bling com o nosso ecossistema. Então, o Bling, ele vai acelerar o ecossistema, porque o Bling vai trazer clientes novos para o ecossistema. E o ecossistema vai acelerar o Bling. É uma simbiose gigantesca. Só para dar um exemplo, se a gente já tinha 30% de uso do Bling no nosso por parte de Tray, imagina o quanto a gente pode alavancar isso. Outra exemplo importante é o volume de dados que o Bling tem dos clientes que podem ser utilizados na concessão de crédito. Fantástica essa aquisição. Outra aquisição muito interessante, Octadesk, uma plataforma para PMS se relacionarem com clientes em todas as etapas da jornada: marketing, vendas e atendimento, não só atendimento. Por que isso é importante? Para quem já tem esforços fortes, para quem já adquiriu operações de venda, como Etus, Ideris, Social Miner com Allwyn, isso ajuda a orquestrar todos esses esforços, além do atendimento, que vai poder utilizar chatbot, inteligência artificial, além do que a gente chama de conversational commerce, que tem feito muito sucesso e ajudado muito nossos clientes a aumentar conversão. Possui um ARR de 25 milhões, e para vocês terem uma ideia do volume de mensagens que ele gerencia, mais de 3 milhões por dia. Uma tremenda aquisição. Sejam bem-vindos aí, o pessoal da Octadesk. E por fim, a Bag. Quando a gente fala de social commerce, está aí um exemplo, uma plataforma de commerce focada em social commerce. Uma solução rápida e simples para PMS e pessoas físicas montarem uma loja em questão de minutos e estarem online, uma loja virtual. Possui forte engajamento em redes sociais, tudo nativo, com integração em Facebook e Instagram. Então, para quem quer ter uma loja, lançar uma loja e já começar a vender com apoio de rede social, Facebook e Instagram, essa é a solução. Possui mais de 13,5 mil clientes. Também outra tremenda aquisição que vai dar uma acelerada gigantesca na Localweb em termos de social commerce. Parabéns também, sejam bem-vindos, pessoal da Bag. E aí, movendo para o slide número 8, como está nosso ecossistema? A gente tem hoje no centro nossas quatro plataformas, ou cinco, se a gente considerar Tray Corp. Temos agora a Octadesk, atendendo não só o pós-venda, orquestrando todos os esforços de venda, o Bling, também conversando, o RP conversando com todos os processos, a Vindi, que nós já tínhamos, ferramentas de venda, a Allwyn, Social Miner, Etus, Ideris, IAP Pagamento, Cplug e PDV, CredSfera já funcionando de forma bem integrada, vamos mostrar um pouco isso, e o melhor envio na parte de logística. Mais importante, já colhemos resultado como aumento do ARPU, isso já acontece, a redução do churn, já temos redução de churn em toda a cadeia, por causa do maior lock-in dos clientes, embora tudo isso é só o começo, a gente espera muito mais por vir, e uma aceleração de clientes, tá? Isso, essa aceleração de clientes vai ficar muito mais clara daqui dois slides, quando a gente vai mostrar o que está acontecendo com as adquiridas. Elas estão acelerando muito em relação ao mesmo período pré-compra. Então, movendo agora para o slide número 9, antes eu falo um pouco das adquiridas, deixa eu falar um pouquinho de SaaS, BeOnline SaaS. Continuamos crescendo o nosso book em relação ao mesmo período do ano passado, crescemos mais 15% em relação a um período que já foi agressivo. No caso do PMS, 15%, Nexium, 47%, então tem uma bela performance, e adquirimos o nível máximo de excelência no Reclame Aqui, que é o RA 1000. Assim, tremendo atendimento, tremenda conquista, isso mostra a Localweb sempre preocupada em atender bem os nossos clientes. E a receita de SaaS pulou para 39% em relação ao total do BeOnline SaaS, né? Era 30% no período do ano passado para 39%. Ou seja, a gente está vendendo mais e aumentando a participação. Isso também é bem relevante. Pulando para o slide número 10, e aí eu reforço: a gente tem sido muito assertivo na compra das empresas. Desde que a Localweb existe, nós compramos 18 empresas e não erramos em nenhuma. Então, escolhemos bem as empresas, qualidade das adquiridas. Além disso, processo de integração extremamente estruturado e alta sinergia dessas empresas dentro do nosso ecossistema. O que está acontecendo? As empresas estão rampando e estão acelerando o ecossistema. Eu trouxe aqui 7 exemplos. A gente não pode abrir, lógico, tudo o que está acontecendo, mas 7 exemplos que mostram o poder dessa sinergia. 200% de crescimento do GMV do frete no melhor envio. Ainda no melhor envio, a gente está aumentando a base de clientes em 283%. É um volume muito expressivo. Doca, nossa plataforma de e-commerce também, que nós trouxemos, aumentou a base de clientes em 192% em um ano. Muito grande. Volume de adição de novos clientes no Bling, 133%. Olha o que eu falei. O poder que nosso ecossistema tem de trazer vendas para um RP. 133%. Isso em pouco tempo. Tá, Bling está aqui faz pouco tempo, com um pouquinho de sinergia, olha o que já trouxe, imagino que pode trazer para frente. Aumento do número de clientes do Bling, 74%. Você aumenta a entrada, a base já começa a subir. Já era uma operação de altíssimo crescimento. Agora aqui dentro, a gente vai fazer esse troço voar. Aumento do TPV da Vindi, 73%. Também um crescimento muito maior que tinha antes. E aumento da base de clientes do IDR 58%. Então, crescimentos muito expressivos aí, que contribuíram demais para os 159% de aumento de receita do e-commerce. E mudando para o slide 11, a gente não está satisfeito ainda. A gente quer mais. Por que a gente quer mais? A gente quer montar um ecossistema que ajude o PME a fazer e-commerce. Fazer e-commerce não é fácil. A gente precisa dar tudo na mão, tudo de forma orquestrada, tudo de forma num one-stop shop para o nosso cliente. Então a gente vai continuar com a aquisição, a gente vai continuar procurando empresas que façam receita recorrente, produtos consolidados, que tenham pessoas que queiram ficar com a gente, principalmente empresas que se encaixem na jornada do cliente e com muito potencial de cross-sell e upsell e sinergia no nosso ecossistema. Continuamos com o nosso funil de aquisição e temos já 6 MOUs assinados ou em negociação. Então, a Localweb não para. Agradeço E passo agora para o nosso diretor-geral de BioOnline SaaS, o Igor, que vai dar um belo destaque no que a gente já tem feito de sinergias entre as empresas adquiridas. Obrigado. Por favor, Igor.
Joia. Obrigado, Fernando. Boa tarde a todos. Bom, como a gente já vinha comentando com vocês nos outros calls, e a gente está aqui no slide 12, por favor, a agenda de cross-sell e sinergias está evoluindo muito bem e os resultados já saltam aos olhos, né? Obviamente que o roadmap é extenso, a gente ainda tem entregas acontecendo, mas fica claro nesse slide que em pouco tempo a gente tem conseguido explorar sinergias e cross-sell não só dentro do BioOnline SaaS, mas também entre produtos de SaaS com produtos e atuações, né, dentro de e-commerce. Então, nesses destaques na parte de cima, a gente fala muito sobre ethos já presente em todas as jornadas de compra para toda a família de presença digital. Então, ali WordPress, a hospedagem de sites, uma oferta avulsa dentro do próprio site da Localweb e também uma oferta na jornada de compra do criador de sites, né? A Etus é um excelente exemplo aqui de resultados de sinergias, né? A gente já tem um crescimento bem expressivo de vendas em relação ao ano anterior com a Etus. Só no mês de junho, por exemplo, a gente teve um aumento de 253% nas vendas em relação a junho do ano passado. A base de clientes da Etus cresceu 60% em relação ao mesmo período do ano passado. Então a Etus tem se beneficiado fortemente de cross-sell e também tem crescido organicamente de forma espetacular, né? Aqui na parte de baixo, a gente já tem o PDV da Cplug habilitado a receber pedidos da Delivery Direto nativamente. Então, todo cliente aqui de PDV, que também tem delivery direto, ele recebe os pedidos dentro do PDV e organiza ali toda essa parte de ordering, né? Toda essa parte de pedidos do PDV usando delivery direto e outros componentes ali de seja de recebimento de pedido ou até do próprio balcão ou salão, né? E aí, a oferta conjunta de PDV com delivery direto, ela está evoluindo muito bem. A gente já tem bastante cliente rodando Connect Plug com delivery direto numa oferta conjunta para clientes tanto da base como para clientes novos, né? Um outro exemplo aqui bem interessante é com a Samurai. A Samurai é a empresa do grupo de e-commerce e a Samurai tem uma expertise muito interessante em integrações. Ela tem uma habilidade ali, um corpo técnico muito forte, conhece muito bem integrações de mercado, e a gente tem utilizado a Samurai tanto com Cplug como com Delivery Direto para integrações de mercado. Então, no caso da Cplug, integrações ali, a Samurai fazendo integrações do PDV Cplug com sistemas e ERPs mais complexos, aqui nesse exemplo SAP, e esse exemplo se estende também a conectar a delivery direto com outros PDVs externos, né? Então, nesses dois exemplos aqui, a Samurai constrói a integração, monitora esses acessos, evolui essas APIs e recebe uma participação na receita desses projetos, como se fosse um plugin de integração para clientes da Cplug e do delivery direto. Então, a Samurai ela entra como se fosse um plugin na oferta desses dois produtos aqui, suportando essa integração e ampliando as nossas capacidades, né, a capilaridade desses produtos no mercado, né? Avançando, por favor, no slide 13, eu trouxe aqui para mostrar para todos um exemplo de como esse cross-sell ele se estende não só a o momento de compra, mas como a gente tem feito um processo de cross-sell mais profundo. Esse é um exemplo de cross-sell. Na parte da esquerda aqui da imagem, é um exemplo de cross-sell contextual baseado no comportamento do cliente dentro da jornada de uso do produto. Então, nesse caso, clientes do e-mail marketing da Localweb que já dispararam mensagens e que desejam reenviar para clientes da base, né,
utilizando triggers comportamentais, né? Esse tipo de feature aqui a gente chama de repique, né? Quando você reenvia para uma base e você faz esse reenvio a partir de determinadas configurações que você faz ali, né? Pra, quem deve receber, em que momento, etc. Então, nesse momento aqui da configuração desse do que a gente chama de repique, o cliente ele recebe uma oferta para ampliar a performance dessa campanha por meio da Etus. Então, nesse momento aqui em que ele está utilizando o produto e configurando, a gente faz uma análise ali comportamental e oferta a Etus para esse cliente, para ele aumentar essa base de contatos e ampliar essa campanha, né? E ao clicar ali na opção de contratar, na parte inferior direita ali da imagem, aparece um modalzinho ali no site, no próprio site, onde o cliente escolhe que tipo de perfil que ele quer e etc. E automaticamente, ao clicar em contratar, toda a parte de billing é feita pelo mesmo usuário local web. Então a gente não tem. Não faz com que o cliente tenha que mudar de painel, fazer um cadastro novo, nada disso. Na própria conta cadastrada na local web, o cliente passa a ter o billing feito para o produto da Etus, né? Ali no canto superior direito, um exemplo de como também a gente intensifica o cross-sell com sugestões baseadas em propensão de compra. Então, nesse caso aqui, a gente exibe sugestões de produtos com base em alguns algoritmos de propensão que a gente roda enquanto o cliente está usando o painel do produto, e esses algoritmos são baseados em produtos que ele tem cadastrados com a gente, produtos contratados, produtos que estão em uso, qual é o nível de uso desses produtos, qual o ticket médio desse cliente com a gente, e assim vai. Então, esse é um outro exemplo de como a gente tem trabalhado cross-sell contextual. Tá? Avançando, por favor, para o slide número 14. Então, nesse próximo slide aqui, a gente tem mais um exemplo interessante de cross-sell contextual. Aqui a gente utiliza algoritmos que analisam a quantidade de contatos que o cliente tem nesse mesmo produto de e-mail marketing, e com base nessa progressão de contatos que ele vai adquirindo à medida que ele vai enviando as campanhas, a gente sugere ou não Etus para que ele aumente essa base de contatos durante a análise da lista de e-mail marketing. Então, o cliente, quando ele vai disparar uma campanha, ele sobe uma lista de contatos, a gente analisa essa lista, percebe qualidade e quantidade, e dependendo dessa análise, a gente dá para o cliente uma oferta de Etus para ele ampliar essa base, fazendo com que essa campanha esteja estendida também nas redes sociais. E aí ele captura mais contatos a partir desse cross-sell, né? Então, ele dispara uma campanha tanto por e-mail, como também por meio das redes sociais. E essas ofertas de cross-sell, elas são feitas em momentos diferentes da jornada de uso de um produto, né? Algo que é muito mais profundo do que fazer esse cross-sell somente no momento de compras, né? Então a gente tem avançado fortemente nessa agenda, a gente tem times dedicados para estudar esse momento de uso, aperfeiçoar os algoritmos de propensão, e a gente tem capturado excelentes sinergias aí a partir dessa iniciativa. Bom, agora eu passo a palavra para o Williams comentar um pouquinho sobre as sinergias também do lado de e-commerce. Por favor, Williams.
Obrigado, Igor. Bom, uma boa tarde a todos. Dando continuidade, falando um pouco então dos nossos esforços de e-commerce em relação ao cross-sell, né? Então, aqui eu vou citar alguns exemplos. A nossa agenda tem sido bem intensa e o grande ponto é que os nossos esforços eles são em paralelo, né? Então, todas as unidades conseguem desenvolver esse trabalho, né, de forma simultânea, até porque todas as nossas unidades aqui, as nossas plataformas, possuem já a sua arquitetura orientada para APIs, né? E aí é muito interessante esse primeiro exemplo de delivery direto com IAPI, que também é um cross de segmentos, né? Então, a IAPI do e-commerce já fazendo toda a parte de billing e opções de pagamento para clientes da delivery direto, que é do BeOnline. Então, essa sinergia, além de ser entre as unidades de e-commerce, ela também atua com qualquer unidade da local web. Melhor envio com IAPI também já está, né, funcionando, então nós já temos a opção do cliente, quando ele quer adquirir etiquetas de envio, utilizar o saldo da IAPI, e isso já tem sido extremamente utilizado, principalmente pela divulgação que nós já estamos fazendo, né, e a integração entre IAPI, entre Tray e Melhor Envio. Seguindo com mais um exemplo de IAPEI, nós lançamos praticamente em tempo recorde a integração da IAPEI na DOCA, né? Então, cerca aí de 20 dias após a divulgação do deal, nós já começamos a ter estabelecimentos utilizando a IAPEI, né, na plataforma DOCA, o que traz para a gente aí esse novo horizonte para conquistar mais TPV, né? Então, isso segue a nossa jornada de colocar a IAPEI, né, colocar serviços financeiros em todas as nossas propriedades. A Vindi, né, tem um potencial gigantesco aqui de pagamentos, e isso nós já citamos em outros releases, e aqui eu vou falar no próximo slide, inclusive, de resultados. Então, a Vindi já está entrando, né, numa fase bem madura de aceleração de adoção da IAPEI como forma de pagamento. A Etus, né, também do BeOnline, já usa a IAPEI para boletos, para link de pagamento, então também já é uma integração que está acontecendo. Estamos já em beta com uma solução PME, de marketing digital da Social Miner. Então aqui é uma iniciativa para aquisição de clientes, né, uma iniciativa que traz muita inteligência, que traz campanhas on-site, campanhas off-site. Então foi um produto que a Social Miner desenhou para trazer toda a tecnologia que ela tem para clientes enterprise, para grandes clientes, ofertando para a base Trey, tá? Já está em beta, já tem clientes rodando, já estamos aí com vários resultados bem positivos. Seguindo aqui a Ideris, né, o nosso hub de marketplace, já está rodando com todas as integrações com Treycorp, né, e evoluindo na agenda para também atender os clientes de Trey Varejo. Então já aqui um ganho de potencialidade, um ganho de sinergia, né, onde a gente passa a ter uma única solução de marketplace. Credisfera é a nossa operação de crédito, né, já está integrada com o Pay, então eu vou mostrar também um pouco dessa experiência, né, para vocês conhecerem como que é essa integração transparente, mas já temos aí resultados rolando, né, já está acontecendo essa oferta. A Doca não tinha uma integração de forma automática com o Bling, então o time da Bling está construindo uma nova integração com o Doca, isso já está também em beta. E a Trey já tinha uma integração muito boa com o Bling, tanto é que o Bling tem um grande share na Trey, mas agora estamos melhorando essa integração e ampliando ainda mais para se tornar a principal integração da Bling, né? Ter mais qualidade do que as outras integrações. Então aqui é um resumo, são realmente muitas iniciativas, né? E aí eu vou detalhar um pouquinho mais no slide 16, por favor, onde eu dou esse zoom na Vindi, né? Pelo potencial que nós temos. E a boa notícia é que a IAPEI já representa 10% de todo o TPV que a Vindi processa. Então isso veio crescendo ao longo dos meses e está nessa curva super ascendente, né? Já ultrapassando outros adquirentes de bastante renome. 70% dos novos clientes Vindi já usam IAPEI. Então isso é muito importante, porque além de converter a base, nós também já estamos como a opção mais utilizada para novos clientes. E de toda a base legada, né, 20% dos clientes já estão com IAPEI, né, que representam esses 10% de TPV. E no gráfico da direita, aqui é um olhar inverso, olhando o TPV que a IAPEI processa, e a gente consegue ver o quanto que ela escalou com origem de outras unidades da Locaweb. Então nós tínhamos aqui no terceiro tri basicamente delivery direto, né? E aí conforme a gente foi gerando essas outras sinergias com o Vindi, com o Melhor Envio, com o Etus, nós vimos então a representatividade da receita de cross-sell crescer bastante na IAP, né? Então hoje aqui mais de 10% do que a IAP processa de TPV vem de unidades da própria Locaweb. Passando para o slide 17, eu trago um exemplo de como que nós fazemos essa integração transparente. Assim como foi feito com o Facebook e com todas as outras soluções do nosso ecossistema, a Credisfera também ela participa ativamente da vida do cliente, né, no seu dia a dia de painel. Então nós temos um menu que é um menu com todas as opções da plataforma Trey. Essa aqui é uma imagem do painel da Trey. E nós lançamos então uma opção nova de crédito, onde o nosso varejista consegue então receber essa oferta da Credisfera, tá? Então é uma forma dele ter acesso a esses produtos, né, totalmente transparente e sem ter que sair do ambiente. Então não é uma propaganda para ele clicar e ir para outro ambiente. Ele recebe uma oferta dentro do contexto de gestão dele. E isso é o que a gente faz para todas as sinergias e as experiências que a gente quer trazer. Então seja para a Credisfera, seja para melhor envio, seja para IDERES, né? Todas as soluções a gente quer usar esse mesmo modelo, transparente e sem fricção, né? Onde o cliente consegue usar todo o nosso ecossistema. Agora eu vou passar então, né, para o Rafael finalizar, e aqui eu deixo meu obrigado.
Obrigado, Williams. Boa tarde a todos. Então, indo para o slide 19, por favor. Aqui eu trago os destaques do trimestre, então, números bastante expressivos, né, como a gente já pôde abordar durante toda a apresentação. A receita do período crescendo 57% ano contra ano. A operação de e-commerce com expressivo 159% de crescimento. Né? Dois indicadores operacionais que ajudam a entender o que aconteceu, além do que o Fernando mostrou, principalmente do ponto de vista de captação de clientes. Né? GMV crescendo 65% ano contra ano, então fechamos o trimestre com 4,6 bi. E o TPV, que foi alavancado, como o Williams acabou de mostrar, pelas integrações que fizemos, pelas sinergias, crescendo 88,6%. Então, fechando esse período, esse trimestre, com 712 milhões. Não só crescemos, né? Continuamos a ser uma empresa com rentabilidade, com geração de caixa. Então, alguns dados aqui, o crescimento do EBITDA do e-commerce de 58%, da operação inteira em 41,3 milhões, 28,8% de crescimento, como eu disse, gerando caixa, e fechamos o período, apesar de toda essa agenda intensiva de M&A, ainda com uma posição robusta para continuar investindo, né? Então, 1,9 bi de caixa líquido no final do segundo trimestre de 21. Movendo, por gentileza, para o slide 20, aqui a gente consegue ver a performance das operações em separado, né? Então, como eu disse, a gente fecha o segundo trimestre com 184,3 milhões, o e-commerce, pela progressão e pelo crescimento bastante mais acelerado, já representando praticamente metade do business, né, 46%, enquanto no segundo tri de 20, a gente falava em 27,9%. Essa relevância no mix da companhia se explica pelo crescimento nas duas vertentes de negócios pelas quais o e-commerce é monetizado, né? Assinaturas crescendo 204,7%, então fechamos o trimestre com 35,6 milhões de receita, e a receita de ecossistema mais transacional crescendo 134%, então a soma dessas duas receitas leva aos 84,8 milhões e 159% de crescimento no período. O BeOnline SaaS também, a gente vê que crescimentos muito mais robustos, mas o BeOnline SaaS cresce também num ritmo muito bom, foram 17,6% de crescimento, então fechamos o trimestre com quase 100 milhões de receita para o setor, e um crescimento em base de clientes de 8,9%, então só nessa operação 402,1 mil clientes. Movendo para o slide 21, o Fernando tocou em alguns desses dados aqui, mas acho bem interessante a gente olhar outros vieses. Então aqui é a progressão da receita da companhia do lado esquerdo, né, e do lado direito, os 6 meses de 20 contra 6 meses de 21. Então, algumas coisas bem impressionantes, né? A gente fecha os primeiros semestres de 21 com uma receita de e-commerce de 150,2 milhões, o que é basicamente o dobro da receita de e-commerce do ano inteiro de 2019 e já é maior do que a receita de 20 de e-commerce, quando fizemos 142 milhões. Então, em 6 meses, a gente já fez a receita do ano passado e praticamente dobrou a de 2019, né? Isso leva a gente a ver a receita do nosso consolidado ter sido 345 milhões em 6 meses, o que é basicamente a receita que a gente teve no ano de 2019 inteiro. Então, é uma companhia que vem acelerando muito suas receitas, né, em suas várias vertentes e colocando perspectivas extremamente relevantes de crescimento para o futuro. Movendo para o próximo slide, que é o slide número 22, aqui eu mostro o EBITDA da companhia, o EBITDA ajustado, para ser preciso. Então, a gente tem crescimento em todos os setores, né? O consolidado cresceu 28,8% e fecha com 41,3 milhões, comparado a 32 milhões no mesmo período do ano passado. A operação de e-commerce aqui já representando 56% do EBITDA ajustado da companhia, né? Então, ainda pensando em CAPEX, a operação de e-commerce para a geração de caixa do business tem já uma predominância em relação aos outros setores. O e-commerce então fecha o período com 22,9 milhões, um crescimento de 58,5%, e a operação de Beeline SaaS, um crescimento de 4,4%, fecha com 18,4 milhões. Né? Para olhar margens, eu vou pedir a gentileza de a gente mover para o slide 23, porque é bastante importante a gente entender o impacto de aquisições sobre margens. Eu trouxe essa mesma leitura no trimestre passado, e vai ser importante a gente continuar acompanhando isso, porque com isso conseguimos mostrar que não perdemos, na verdade a gente tem ganhado produtividade, a gente tem conseguido crescer muito, mantendo rentabilidades muito interessantes no business, né? Aumentando a margem do grupo, mas obviamente quando a gente olha o EBITDA estritamente contábil, a gente tem um impacto da diluição de margens por conta do período de maturação e rentabilização que a gente tem nessas companhias que a gente tem adquirido, pelas quais a gente busca essencialmente no primeiro momento a integração e crescimento. Então no slide 23 a gente pode ver que do ponto de vista consolidado, a gente olhando organicamente, tivemos expansão de margem de 27,3% para 27,7%, e as aquisições trazem uma diluição que fez com que a gente fechasse o período com 22,4%. Olhando essa mesma dinâmica para os demais segmentos, né, ou para os segmentos, a operação de e-commerce continua rodando com margens orgânicas acima de 40%, então 41,5% nesse segundo trimestre, mas pelo crescimento e pela participação das aquisições, a gente vê o segmento em si fechando com uma margem de 27%. Beeline SaaS, a mesma dinâmica, 20,8% no segundo tri de 2020, 20,3%, então praticamente estável ano contra ano quando a gente olha organicamente, mas com as aquisições uma margem de 18,5%. Então, volto a frisar, a gente continua crescendo a ritmos muito acelerados, com produtividade, mantendo rentabilidades altas, alta capacidade de geração de caixa, e o que a gente vê quando se olha o EBITDA estritamente contábil é um efeito das aquisições e do tempo de maturação que necessariamente virão e tenderão a ser a ter recuperação de margem trimestre a trimestre. E para o slide 24, eu olho aqui o lucro líquido e o lucro líquido ajustado. Então, olhando o lucro líquido ajustado, nós tivemos uma margem líquida de 12,9%, uma expansão de 87,7% ano contra ano, né? É importante sempre olhar essa métrica em detrimento ao lucro puramente contábil, por conta de dois efeitos que eu comentei no último trimestre e vou continuar mostrando, porque eles são importantes quando a gente olha na DRE. São dois efeitos egressos do modelo de M&A, né, ou da dinâmica de M&A, que são amortização de intangíveis da alocação de preço que a gente faz quando se faz M&A, que é uma amortização contábil, mas que o valor já está no preço pago, né? Então o próprio nome diz, é alocação de preço, que subiu de 1 milhão no segundo trimestre de 20 para 6,2 milhões no 2T21, e o ajuste a valor presente dos earnouts das aquisições. Nossos modelos de aquisições pressupõem earnouts, eles estão registrados no nosso balanço em passivos, e o registro, uma vez que são passivos de longo prazo, eles são feitos tal qual uma dívida. Então, eles são registrados em valor inferior àquele potencial earnout, e a gente vai tendo accrual de juros mês a mês, trimestre a trimestre, até o momento do pagamento desse earnout, que representou um crescimento de quase 10 milhões tri contra tri. Então, 0,7 no 2T20 para 10,5 no 2T21. Também o ajustamos por essa mesma dinâmica que eu disse, não está embutido no preço e no PPA, por consequência. Então, com essas dinâmicas de ajustes, a gente sai de um lucro de 3,6 contábil para um lucro operacional, né, um lucro ajustado de 23,7, uma margem de 12,9%. Com isso eu encerro o capítulo financeiro e eu passo para o Fernando continuar fazendo as últimas considerações. Obrigado.
Obrigado, Rafael. Rapidamente, fazendo um apanhado geral, os principais destaques, a gente tem que a companhia, de fato, continua... Estou no slide número 26. A empresa continua acelerando, mesmo com a reabertura da companhia, mesmo quando a gente compara os dados do segundo trimestre de 2020, que foram muito fortes. Temos um crescimento da operação acima de indicadores do mercado e de operações comparáveis. A operação de e-commerce está acelerando e ganhando espaço dentro do grupo, Como eu falei, a gente está acima de 55% do EBITDA, já é contribuição dessa operação. A gente está tendo uma constante evolução do nosso ecossistema de e-commerce, seja com M&A e também com P&D. A gente não cita muito P&D, mas tem um trabalho muito grande, tanto das integrações, quanto também de desenvolvimento interno, evolução das plataformas. Isso é muito importante. Uma empresa de tecnologia com mais de metade da sua equipe de engenharia. Uma assertividade muito grande no nosso processo de M&A, um fit estratégico e sucesso operacional de todas adquiridas até o momento. Um processo de integração de empresas adquiridas, esse processo de integração das empresas adquiridas já apresenta um resultado muito consistente, como vocês puderam ver. Então, a gente está muito confortável com as aquisições que nós fizemos e estamos muito confortáveis para dar continuidade a esse processo de M&A. E, por fim, como vocês viram, muitas empresas adquiridas já mostram aceleração forte de crescimento e vocês vão ver nos próximos resultados que essa aceleração será ainda maior. Muito obrigado. Eu acho que a gente tem ainda alguns minutinhos para fazer algumas perguntas aí do Q&A.
Obrigado, senhores. Agora abriremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, pressione asterisco 1. A nossa primeira pergunta vem de Leonardo Ohm, UBS.
Oi, bom dia. Boa tarde, pessoal. A minha pergunta é sobre, vocês falaram bem no comecinho da expansão de canais para chegar nos clientes, né? Mencionaram influencers. O que vocês veem de tendência futura nesse sentido? E o que vocês acham que pode, eventualmente, essa entrada em novos canais pode afetar o CAC de vocês? A dinâmica dele, tá? Não crescer, mas afetar a dinâmica de CAC. Obrigado.
Eu vou responder rapidamente a parte de margem, tá? Depois eu passo para o Williams discorrer sobre os canais. Veja, o CAC está aumentando, a gente está gastando mais com novos canais, mas o EBITDA não está sendo degradado. Por quê? O crescimento da companhia está suportando isso. Então, nós não vemos uma degradação da margem. A nossa tendência é de manutenção da margem. Isso é um ponto muito importante. Então, a gente está conseguindo expandir, mas o crescimento exponencial da empresa sustenta o aumento de investimento em marketing sem degradação da margem. Isso responde a segunda pergunta. Passo agora para o Williams, que vai falar um pouquinho, dar alguns exemplos de canais que a gente está expandindo.
Tá, Leonardo, então, falando de canais, né, até para a gente conseguir manter esse crescimento de aquisição de clientes, a gente começou a explorar, né, como exemplo de influenciadores, então a gente está com um projeto e na verdade, há uma operação muito estruturada para ter tanto influenciadores e alguns embaixadores que acabam tanto divulgando a empresa, mas principalmente utilizando os serviços, né? Então, são pessoas que têm uma certa referência no seu meio, sejam empreendedores, sejam já empresários de segmentos, possuem e-commerce e passam então a falar da plataforma, falar de meios de pagamento, falar de todas as nossas soluções, né? O que a gente vê nesse caso é que a gente tem um CAC não muito mais alto do que as mídias digitais. Então, hoje, Google, Facebook têm também tido um acréscimo de preço. E aí, quando a gente vai para esses canais, a gente praticamente gasta um valor muito próximo de aquisição e a gente tem um ganho de qualidade, porque é um cliente que muitas vezes já teve um lado educacional com esse influenciador, né? Quando ele chega para contratar a plataforma, muitas vezes ele já assistiu aula, assistiu curso, né? Tem muitos influenciadores que trabalham nessa pegada de educação, né? Então a gente tem um ganho aí de qualidade. Outro canal de exemplo é o projeto com a Doca, né, que já está no ar, que é o Trial. A Doca não tinha Trial, a Tray não tem, e a gente lançou recentemente. Então aqui a gente também aumenta muito a nossa aquisição de clientes. Né, uma parte desses clientes acabam não contratando um plano depois do período de Trial, mas o que acontece é que os clientes que chegam e contratam um plano já é um cliente que passou pela primeira decisão de continuar ou não, né? Então, os primeiros 15 dias ali é onde uma parte do nosso churn acontece. Então, ele traz um comportamento de um churn menor. Então, isso no LTV vai fazer com que seja uma safra de clientes com um LTV maior, porque nós já tivemos a primeira, digamos, a primeira filtragem desses clientes, né? Então, isso no CAC sobre LTV também faz com que, mesmo que a gente gaste mais, a gente passa a ter um LTV maior. Então, eu acho que são exemplos de que, embora mudam um pouco a dinâmica de aquisição, mas não devem afetar tanto o nosso CAC, que é positivo, né? Nós temos gastado mais, como o Fernando citou, estamos investindo mais, mas a gente tem cada vez uma relação muito positiva de LTV e também de ARPU, né? Com todas essas soluções, os clientes acabam deixando um ticket médio cada vez maior, né? Então, espero ter respondido, mas fique à vontade para complementar a pergunta.
Não, super bem, claríssimo, faz todo sentido. Vou deixar por aqui para dar espaço para os outros, mas parabéns aí pelos resultados e uma boa sexta a todos. Um abraço.
Obrigado.
A próxima pergunta vem de Bernardo Gutmann, da XP Investimentos. Por favor, Bernardo, pode prosseguir.
Vamos para a próxima, porque a gente volta para o Bernardo.
A próxima pergunta vem de Vitor Tomita, Goldman Sachs.
Bom dia, boa tarde a todos. Obrigado por pegar as nossas perguntas. Duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira, pensando no ecossistema, dadas as aquisições já bem promissoras que vocês completaram recentemente, já completaram bem o ecossistema, as próximas aquisições devem continuar acrescentando novas funções e novos mercados ao ecossistema, ou talvez sejam aquisições mais focadas em fortalecer as verticais onde vocês adquiriram presença? Como é que está o pipeline nisso? E não sei se vocês têm alguma área específica do ecossistema que vocês gostariam de fortalecer mais. E segunda pergunta do nosso lado, não sei se vocês poderiam nos dar uma visão também sobre o quanto o crescimento do GMV de e-commerce se dividiu entre Tray, Doca e Ideris, ou de quanto seria o crescimento de GMV excluindo o crescimento da Ideris. Muito obrigado.
Olá, Vitor, tudo bem? Fernando falando. Seguinte, o ecossistema está bem completo, mas ele não tem fim, né, Vitor? O que acontece? Fazer e-commerce não é trivial, sempre falo isso. Eu lembro que quando eu fazia e-commerce, eu estava do outro lado do balcão, há 20 anos atrás, era só e-mail marketing, banner e acabou. Hoje, fazer e-commerce, você precisa fazer marketplace, social commerce, precisa fazer inbound e por aí vai. É muito complexo, fora a parte de logística. E é muito complexo. Imagina, então, fazer e-commerce para um PME que não tem tanto braço. O e-commerce evolui e vai evoluir, vai continuar evoluindo. E a gente tem feito isso. Social commerce veio, LocalWeb colocou ferramentas de social commerce. Conversational commerce, nós colocamos agora. O e-commerce vai continuar evoluindo. E a gente vai ter que colocar essas evoluções para dentro do ecossistema. Porque o nosso cliente, o PME, vai demandar que essas novas ferramentas, seja para geração de lead, seja para gestão, seja para serviço, esteja nesse ecossistema. Então, não para. Então, a primeira resposta é a evolução do ecossistema não para e também a gente vai olhar novas verticais, como você colocou. Eu diria, então, que nas duas frentes, não finalizamos o ecossistema e verticais também é uma opção para a gente, tá? Com relação à segunda pergunta, Vitor, a gente não pode abrir, tá? A gente não vai abrir essa quebra de GMV por plataforma.
Sem problemas, muito claro, muito obrigado.
Obrigado, Vitor, abração.
Abraço. A próxima pergunta vem de Gabriela Moraes, Itaú BBA.
Boa tarde, pessoal. Duas perguntas aqui do meu lado. A primeira delas é com relação à adição de sellers, né? Eu queria entender como isso está se desenvolvendo agora no terceiro tri. E se no segundo tri vocês sentiram algum tipo de aumento de churn, né? Porque, assim, a gente viu uma aceleração boa de adição de sellers, mas teve alguma desaceleração em relação ao passo que a gente tinha visto no primeiro tri. E a segunda pergunta é com relação à IAPay, né? A gente viu que a penetração aqui das adquiridas já está em 10% dos brasileiros. E eu queria entender como vocês estão vendo isso para frente, né? Que target, assim, de sinergia que vocês têm para ter alcançado aqui dentro da IAPay. Obrigada.
Oi, Gabriela, eu vou responder essa então, né? Falando da primeira parte sobre Booking, a gente, com essa ascensão de novos canais, né, que nós temos buscado, a gente vê que a gente conseguiu manter o nosso booking em níveis muito altos, né? Bem acima antes da pandemia e níveis muito próximos do pico da pandemia. Então, estamos tendo aí um crescimento muito sustentável, né? E com esse teste, essa abertura de novos canais, a gente projeta que a gente vai continuar crescendo, né? Vai continuar criando novas oportunidades de booking. Então, por mais que a pandemia ela tem, né, e ainda bem, né, tem se diminuído, a gente vê que a demanda por loja continua e com a expansão de canais a gente consegue complementar um pouco, talvez aquela demanda que existia um pouco mais acelerada, né? Vai ter, claro, uma diminuição, mas o bom é que nossos patamares de booking continuam muito alto. Com relação ao churn, né, a gente tem um comportamento normal de churn prematuro, que nos primeiros 6 meses a gente perde uma parte dessa base, que praticamente é o cliente que não conseguiu operar o seu e-commerce ou desistiu do projeto, tem clientes que eventualmente mudaram a sua estratégia, né? E depois o churn ele é muito pequeno. O que a gente nota, né, nos últimos 3 meses, aí, no último trimestre, é uma melhora nesse churn prematuro. Então ele já foi mais alto, né, principalmente nos meses de pandemia, onde a gente tinha uma entrada muito acelerada de clientes e muitas vezes não preparados, né, clientes que estavam com a sua operação fechada, e agora a gente vê esse número melhorar um pouco. Também reflexo dos nossos esforços em educação. Então a gente tem cada vez mais fortalecido a escola de e-commerce, que é a nossa unidade de educação, né, de cursos e conteúdo, para treinar esses clientes. Então a gente vê que estamos tendo essa melhora em churn, né? Falando da IAPay, a gente tem ainda na Vind um grande TPV para a gente conquistar. Então a gente acredita que é um trabalho ainda de alguns anos, né, esse share. E o grande ponto é que tanto a Vind e as outras unidades também crescem. Então, além da gente aumentar o share, a Vind tem crescido a sua aquisição de clientes. Então a gente acredita que é quase que um ecossistema que a gente, embora chegue, né, num share mais alto, ele vai continuar crescendo. A gente tem a Doca como um ecossistema inicial, que o nosso share ainda é muito pequeno, a gente está começando agora, então a gente começa a olhar na Doca uma boa perspectiva, inclusive com o trial, né, de ter uma entrada maior de clientes. A gente tem a Bag, que foi recém-adquirida, que nós não colocamos ainda a IAPay, a gente está estudando a integração, e a própria Bling, né, que tem tanto canais online como link de pagamento e também um pouco de projetos para captura de pagamentos no mundo físico, né? A gente imagina que com Bling, com C-Plug, a gente possa atuar também nessa área, né? E a delivery direto a gente também ainda tem um pouco de share. Então eu diria que dentro das aquisições já realizadas, a gente tem muito TPV para capturar e são empresas que crescem organicamente, né? E fora nosso pipeline, que uma das premissas de M&A é ter sinergia com as nossas unidades. E geralmente, quase que todos os M&As têm oportunidades para pagamentos. Então, a gente tem no pipeline, com certeza, grandes oportunidades também para ativar pagamentos com o IAPay.
Boa, ficou super claro. Obrigada, pessoal.
Valeu.
A próxima pergunta vem de Marco Nardini, XP Investimentos. Senhor Marco, pode prosseguir. Senhor Marco, sua linha já está aberta. Pode prosseguir.
Então, encerramos, gente.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando Cirne para suas considerações finais.
Eu queria agradecer ao grande volume de presentes hoje no call. É um prazer tê-los aqui com a gente. A gente está muito orgulhoso de um resultado tão, tão importante para a empresa. Queria agradecer mais uma vez aos nossos clientes, fornecedores, funcionários, colaboradores e principalmente acionistas e research também que estão aqui com a gente. E a gente nos vê novamente daqui a 3 meses. Muito obrigado.
A teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2021 da LocalWeb está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.